E aí, pessoal, antes que a bebida comece a fazer efeito, eu queria desejar a todos um feliz aniversário e que o coelhinho desse Natal traga muitos presentes nesse carnaval que está acabando. E que 2018 seja um ano repleto de realizações. E viva os noivos!
Parou, parou, parou. Vai começar o Aperto Play.
Está no ar mais um Aperto Play aqui na Mutante
Ai, que
Rádio.
bosta.
A gente
Que
tava
bosta.
gastando
Gente.
pauta fora do ar, bicho. Como pode isso?
Pauta.
Ô, Dan, você podia fazer o programa inteiro. Você podia fazer o programa inteiro assim, mano.
Mas
Ia ser
será
muito bom.
feito.
Vamos fazer assim, ó. Vamos começar já o primeiro bloco de vírgula para a gente retomar a pauta que a gente estava falando fora do ar?
Acho que é melhor.
Comece
Beleza.
o seu bloco, Eduardo.
Então a gente vai começar com Hello, do Martin Solveig e Dragonette.
Thank you. stop thinking about our love. Our love. I thought I'd never see a reason to feel, but here I stand, spinning and reeling with love. Spinning and reeling with love. Whoa. Can't stop thinking about my love.
Don't stay. hat down and thrown in the gwenny. Ryan Reynolds and Rob McElhenney. And I'll kill the pot down and thrown in the gwenny. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium's crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the Deadpool and Rob McElhenney. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium's crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the Deadpool and Rob McElhenney.
Voltamos, escutamos aí Declan Swans com Always Sunny in Rection e o Creed Bratton com Spinning and Reeling.
Você tá assistindo Ted Lasso, Eduardo?
Estou assistindo Ted Lasso, por isso eu coloquei essa primeira música aí, que abriu o programa, que é a Hello, que vocês não devem conhecer pelo nome, mas se vocês escutarem, vocês vão lembrar e vão se emocionar da cena.
Tá bom.
Hello. Não lembro não. Mas qual que é a cena?
Vocês lembram? Emocionar é uma palavra muito forte, Eduardo.
Não, mas é. Vocês lembram aquele episódio que eles vão pra Wembley e jogam e perdem? E sim. Aí o coach Beard, ele fala que quer voltar sozinho, aí ele sai andando pela cidade, aí ele cai no boteco lá com os caras que é torcedor, e depois ele foge de um cara, apanha, e ele vai parar. Acaba
de arrepiar meus pelinhos.
E ele para numa boate e começa a dançar.
Sim, esse episódio é muito foda.
Esse episódio é da hora.
Essa é a música que toca na boate, aquela Hello lá. Que é quando ele chega, começa a olhar e de repente ele começa a dançar.
Entendi agora.
Olha só. Entendi.
Falando em série, eu recomendo vocês assistirem Enxame, tá no Prime Video.
Boa.
Mas é o quê? Série de abelha?
Não, é uma série dirigida pelo Donald Glover e lembra bastante Atlanta.
Olha aí.
Só complementando das músicas que eu coloquei também, eu coloquei Creed Bratton, que é o Creed do The Office, que ele é músico, né? E teve Declan Swans com a música Always Sunny in Rection, porque depois que eu terminei de assistir o Ted Lasso, que estava disponível, eu comecei a assistir a série Bem-vindo ao Rection, que é a série do Ryan Reynolds e do Robin McGinley, falando deles terem comprado o time de futebol lá, o Wrexham, do País de Gales.
Sei.
E tem a banda que canta a música sobre eles, tipo, que era um estádio que tava todo caindo aos pedaços, ninguém queria saber deles, até que veio o Deadpool e o Robin McGinley e compraram o time.
Essa série Enxame, ela no comecinho dela, né, quando eu tava subindo, não os créditos, as informações da série, né, ela fala que qualquer semelhança com a realidade é intencional. Caraca. É muito foda, mano. Tem a Billie Eilish nessa série aí também. Tem a Dominique Fishback, que é a principal, que é a atriz principal.
Pô, a Dominique é foda, hein? Ela é a do Judas.
Do Judas, isso. Do The Dunce também. Ela tá
da hora, mano. Legal.
Ela é muito foda, mano. Muito foda.
Ela é uma ótima atriz, inclusive. Mano.
Primeiro episódio, ela é uma... Não vou dar muito spoiler, mas ela é tipo uma mina que... Uma adulta que não cresceu ainda, saca? Que ainda tem costumes de adolescente. Ela passa muito isso com a expressão corporal dela, mano. É muito foda, mano. É muito foda.
Pode crer.
Adulto que não cresceu.
E é 6 episódios. 6 ou 7 episódios. Meia horinha cada episódio. Legal pra caralho. Recomendo vocês assistirem.
Enxame.
Chama outra vírgula aí que eu vou abrir outro assunto. Que a gente vai falar muito hoje.
Então puxa aí já. Puxa a sua vírgula aí, P2.
Demorou. Vamos ouvir aí Anderson .Paak com Calm Down. Primeiro sucesso do Anderson .Paak, hein? É um bom pra caralho.
Y'all niggas got me hot. Yeah. Niggas got me hot.
Got $14 in my wallet. Open my case up, cause I ain't ballin' yet. Not yet. Panorama, you see all the ladies. Saks Fifth Avenue is where they pay me loans for my show. $14 in my wallet. Open my case up, cause I ain't ballin' yet. Not yet. Panorama, you see all the ladies. Saks Fifth Avenue is where they pay me loans for my show. Feel like I belong to the streets. I work to make me. Inside my mind, I might just fly. Take all my change, throw in the sky. I go where the money go. I relocate to the stove. With the fear in mind, will I survive? Playing the game, playing the card. I've got $14 in my wallet. Open my case up, cause I ain't ballin' yet. You see all the ladies. Saks Fifth Avenue is where they pay me loans for my show.
Doing it for the love won't pay the bills. Love won't buy me a grill. Love won't keep my lights on or fly me to and fro. Somebody put me in the studio, cause I never had a plan B. I see myself on stage with my friends and my family.
Just a bit of love in the room. Radio run, coming soon, soon, soon.
I've got $14 in my wallet, plus one business card, and I'ma call it now. Right now.
Full in ignorance. So much time sketching, mapping out our life, thinking of evil ways to improvise. And psychological games, one solidify only sickening things. Oh, oh, oh. I hear some people say that slavery don't exist. Oh, oh, oh. And that's exactly
quase um ska, assim, eu sei que tá com saudade disso.
É, o reggae e... é muito melhor que ska.
Com certeza. É, e, o... e antes disso, a gente ouviu o Macego com Sex Fifth Avenue. É, queria falar de séries, uma recomendação que eu quero fazer pro Dan, inclusive. Não sei se você já viu, Dan, uma série chamada Bel Air.
Opa! Uma série que eu fiquei só um ano falando dela.
Caralho, que série boa, mano. Puta merda, hein?
Falando, mano.
Bel Air, cara, tão de parabéns.
Pra quem não sabe, Bel Air é a série... É o Maluco no Pedaço reboot aí que fizeram. Que é...
Sim.
Outros atores e tal. O Will Smith chegou a participar da produção no começo. É, e tem todos os personagens da série original, só que numa visão mais realista, né? E é muito foda.
Sim, tipo, com outros dramas e tal. É um... Mano, é uma história muito mais cabeça, vamos falar assim.
Sim.
Do que poderia ser o The Fresh Prince of Bel-Air, né? Que ele é só comédia, basicamente, né? Tem seus momentos de drama e tal, mas nem se compara com o que é essa Bel-Air, mano. Caralho, que série boa. E sabe o que eu acho foda, mano? Que é uma série... Sem massagem, tá ligado? Tipo, eles falam dos assuntos e foda-se. Tô nem aí, mano.
Vai colocando droga, colocando racismo, colocando uma
porra. É, achei foda, mano.
É outra série que eu recomendo assistirem. Muita gente torce no nariz por causa do carinho que tem com o Maluco no Pedaço. Eu não vou falar pra
assistir,
não. É Maluco no Pedaço. E acaba não assistindo, mas vale a pena. Vale a pena dar uma chance aí. Primeiro episódio, se não te pegar, aí já não precisa assistir o resto.
Ah, não, mas é difícil não pegar aquele primeiro, hein?
É. Esse aí tá.
Era uma série alegre que virou triste, é isso?
Que não era bem uma história.
Não, alegre, acho que ela ficou séria. Acho que ela ficou séria. Não, não vou dizer triste, não. Porque tem uns momentos da hora, assim, né? Ela, assim, inclusive tem umas piadinhas e tal que são referentes, se você, né? O que você conhecer da outra série também. Inclusive tem capítulos muito próximos, assim, né? Tipo, do que aconteceu no original. Então, tipo, vale mesmo.
Vale a pena assistir. E só tem ator foda. Só que, tipo, a maioria é desconhecido e é tudo ator bom, mano.
Puta, isso é da hora. Porque, tipo, frescor, né, mano? De novos atores. É foda. É muito bom. Recomendo pra caralho.
O moleque que faz o Carlton e o que faz o Will Smith são muito fodas, os dois, mano.
Nossa. Acho que eles são os que roubam ali a cena, viu? Sim, sim. Acima da média.
Tá no Star Mais lá, se alguém quiser assistir.
Star Plus.
Ah, é, né? É verdade. Sim. Star Plus, pode crer.
É, a segunda temporada já começou a sair lá na gringa, tá sendo pela canal Peacock, se eu não me engano. Mas aqui no Brasil ainda não saiu. Provavelmente sai quando acabar lá.
Ah, pra sair inteiro, né?
É.
Parabéns, Sérgio. Já teve duas séries indicadas por você, hein?
É isso aí, ó. Tô falando, anda comigo, vocês passam de ano.
Parabéns. Parabéns.
Já que a energia tá lá em cima, vamos pro bloco do cubo.
Nossa. A energia tá lá em cima, é foda.
Tá bom. E a energia agora vai ficar lá em cima. Vai ficar lá em cima. Bem boa. Vamos aí ouvir Lancôme com uma musiquinha Go Dig My Grave. Uma música bem alegre pra vocês aí. Pode ligar o rádio agora que são 8 minutos. Place a marble stone at my head and feet, and on my breast a snow white dove to tell this world that I died for love. Oh Lordy, Lord, oh Lordy me, oh Lord, oh Lord, oh Lordy me. She went upstairs for to make her bed, and not one word to her mother said. Her mother, she went upstairs too, saying, daughter, oh daughter, oh, Lord.
caralho.
Voltamos e tocou a mesma música que eu anunciei. Essa é uma música só, aí, meu bloco.
Essa música aí, ela muda o ritmo dela em algum momento ou é sempre a mesma coisa?
Ah, você vai ter que escutar, amiguinho.
Ah, você pediu pra desligar.
Eu não saber. Você pediu pra desligar, você acha que eu não desliguei?
Uma música bem, bem alegre.
Falando de série, hoje saiu a data que vai sair. A data não, saiu mais ou menos a previsão da próxima temporada do The Last of Us, né?
Já?
2025?
Vai sair no começo de 2025.
Caralho, mó longe, mano.
É, porque assim, né? No jogo, a diferença de tempo do primeiro jogo pro segundo jogo são 5 anos. E a Ellie era criança. E então, acho que vão dar uma envelhecida aí, esperar a Ellie envelhecer um pouquinho, crescer um pouquinho mais. Ela tem 17 anos, então vai crescer mais uns 2 centímetros.
Não, mano, acho que ela já tem uns 19 anos, né? Acho que isso não.
Já é, né? A Bella é
velha. É. A atriz já é mais velha. Ah, não. Eu acho ok, porque eu ainda não joguei o 2, dá tempo de eu jogar pra... Ah, saber o que vai ser na segunda temporada.
Dá tempo de eu jogar no YouTube.
Ah, não, vai sair no PC, daqui a pouco sai, mano. Ah, e outra coisa, se eles jogaram pra essa época, porque o 3 vem aí, né? Se os caras jogaram pra esse período...
É, bem provável.
É.
Eu só ouço reclamação do Last of Us 2.
Então, mas é os
boomers.
É os boomers.
A galera... Mas é a reclamação é todo dos incel. É porque tem muita... A Ellie, ela é lésbica desde o primeiro jogo. E...
Uh-huh.
E só que no segundo jogo tá bem mais explícito, né? Então a galera pegou ranço por causa disso. Os
virgão.
O Matheus...
Mas fala que o final é uma bosta, não sei o quê. A
história em si falam que é bem besta. Bem, tipo, não tem metade do peso do primeiro jogo.
É que do primeiro é muito bom, né?
É.
Primeiro é muito foda.
Aí parece que é meio decepção, assim. Né?
Eu sei do segundo jogo que é vingancinha. Agora, de quem e pra quem, eu não sei.
Isso aí. Tem vírgula ainda? Tem, né? Tem o Dan.
Tem meu bloco ainda. Como eu entrei atrasado e não sabia o que tocar, então eu peguei uma playlist aqui do jogo Metal Gear Solid 5.
Que é boa essa trilha sonora, é boa.
É boa pra caralho. Então a gente vai ouvir agora King Wild com a música aqui do King America.
I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's gone. I can feel the heat, but it's soothing heading down. I search for the beat in this steady town. Downtown Leon, was I going? Downtown Leon.
slow voice on a wave of eyes. That weren't no DJ, that was Hazy Cosmic Time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks
blow it, 'cause he knows.
Apart, do Joy Division, e antes teve Starman, do David Bowie.
Olha aí. Tá isso, a Starman é a do primeiro trailer lá, que o cara aparece no helicóptero e tal.
É do primeiro trailer do Ground Zero lá, que é o... É tipo o papel do jogo. Ele tava em promoção, em Metal Gear 5 aí no Chiboquinho, tava R$25. Quem não jogou aí, vale a pena, um puta de um jogo.
Eu não consigo jogar Metal Gear.
É
jogo de stealth, né?
Dá pra você ir...
Não, mas não é bem... Não é bem stealth, não. É de boa.
Eu comecei a jogar aquele que tem o navio, que você tem a base lá e tal.
Esse aí é o 2, mano.
Não, é um do Play 4.
Play 4?
É.
Então é o 4 que você tá falando.
Não é o 4, porque o 4 não começa assim. O 4 é no deserto. Você deve ter jogado...
É no deserto, aí depois que sai do deserto você vai pra um navio, aí você tem que controlar suprimento no navio também, e sair pras missão.
Menos, porque você deve estar falando do remake que saiu de um que era do PSP, que saiu o remake no PS4.
Não.
E é o que tem isso daí. Que tem,
é o que é mundo aberto.
Ah, então é o 5.
É, foi isso aí. Comecei a jogar, e é legal até, mas não me pegou, né? Aí eu parei. Mas o Metal Gear eu lembro quando eu trabalhava na empresa antes da Acna, na Shack Express. Que aí eu ganhei um Play 3 lá, né? E aí veio com o Metal Gear 3, acho, sei lá. Aí eu fui jogar. Falei, mano, todo mundo fala desse jogo, eu vou jogar. Aí comecei a jogar, você começa no meio do mato, assim, né? Aí eu falei, mano, da hora, você é stealth pra caralho. Eu já devo ter contado a história, né? Uhum. Aí eu falei, você é stealth pra caralho. Aí me agachei no chão lá, tipo, fui rastejando no chão, né? Aí eu tô rastejando, aí de repente a mão do meu personagem bate alguma coisa assim, eu falo, oxe, o que é isso aqui? Aí eu olhei pra cima, era um inimigo, ele olhou pra mim e me atirou de cima, assim, pegou na minha cabeça. Eu falei, ah, toma no cu, jogo chato pra caralho.
Essa foi sua história completa, né, no jogo, né?
É, isso aí foi. Só é um pouquinho menor do que a minha história no Shadow of the Colossus.
O jogo que é stealth de verdade mesmo é o Splinter Cell. Você tem que ser stealth...
Pode crer.
Ele é bem mais tático, ele é bem mais... Se você for visto, é bem mais difícil jogar do que o Metal Gear. Metal Gear vira um jogo tipo Rambo, se você for visto. Esse daí não, o Splinter Cell, se você for visto, ele te pune bem punido.
Mas o Metal Gear é um jogo com ideia de stealth, assim. Ele não é stealth pra caralho, não. Não é. Tem coisa aí bem mais complexa nesse sentido.
Tem.
Do Metal Gear, eu acho da hora aquele lance do... Que eu escutei no Games on the Rocks, eles falando. Que acho que era o Metal Gear 2, sei lá. Que é do PlayStation 2, acho, né?
Sim.
Que você joga e aí tem um inimigo que ele sabe o que você vai fazer. Porque
porra,
você
tá
cartão de memória, sei lá. E tem que pegar outro controle pra jogar.
Psycho Mantis, exatamente.
Nossa, exatamente. Mano, eu achei maravilhoso. Tipo, eu não jogaria, mas a ideia é maravilhosa.
É uma gimmick incrível, né, mano?
É, mano.
Assim, eu joguei esse jogo, o primeiro Metal Gear, eu joguei no GameCube, no remake que saiu pro GameCube.
E tá mó bonito esse remake aí, mano.
Puta, bonito pra cacete. Aí quando você chega nesse mestre aí, você tá lá tentando matar ele e tal. Aí, mano, e a minha TV era uma Sony na época. E como o jogo é meio que Sony, eles fizeram esse mestre, ele faz um esquema de, tipo, cortar o vídeo e aparecer vídeo em cima. Igual quando você liga a TV e não tem nada ligado. Mano, e apareceu, eu falei, caralho, cara, desligou o videogame. Porque era igualzinho da minha TV.
Caralho, que da hora.
Da hora.
Aí você desconecta, se não me engano, o controle, conecta de novo, aí volta o vídeo, né? Aí tem uma hora que ele desconecta o seu controle, você não consegue controlar. Aí tem hora que ele te controla e você tem que... Aí o esquema pra matar ele, você troca o controle de entrada no videogame lá e ele não consegue mais ler a sua mente.
Sim.
Mas eu não matei ele assim, não.
Fui conseguindo mesmo, porque foi difícil,
Não, eu saquei que era isso daí, porque eu acho que eu já devia ter ouvido alguém falar. Aí eu, peraí, acho que é nessa hora. Aí eu peguei, tirei o controle, coloquei na outra entrada e matei.
E ele lê o que tem no cartão de memória, né? Que ele começa a falar, então quer dizer que você gosta de tal coisa, tal, né?
É, ele fala...
depende, se você... Se você tiver jogos tipo da Konami, né, aí ele fala, mas tipo assim, o grande rolê disso daí é que tem uns jogos da Konami de japonês em céu, que aí ele te zoava, entendeu? Ele falava umas boas, então você curte essas paradas aí, ele ficava falando esse tipo de coisa.
Da hora.
Se você jogasse o PES, por exemplo, ele falava, ah, você gosta de jogar futebol, então... É, ah, você tem tantos jogos. Quando ele não, você não tinha jogo da Konami, ele falava a quantidade de jogos que você tinha no cartão de memória.
Ah, mas, era isso, pode crer.
Você tem oito jogos? Você joga bastante, hein?
Que da hora, pô, mano.
Pra época isso é foda, né? Pra época não, isso é foda.
Até hoje é foda, mano. É tipo, o cara ele inovou. Porque hoje a galera explora todo o potencial de processamento, de imagem e tal. Mas ele explorou todo o potencial do videogame, efetivamente. Tipo, desde ter que mudar controle até ler cartão de memória. Ele explorou tudo, mano.
Ele quebrou a quarta parede, né?
É.
Ele realmente quebrou a quarta parede.
E eu acho que nada disso vai pro
ar. Sem ironias.
Não, vai pro ar, sim. Só falando em quarta parede, eu vi esses dias uma reportagem falando do cara que fez Michael Scott, esqueci o nome dele.
O ator. Steve Carell.
Steve Carell, que ele, quando ele começou The Office, ele tinha uma dificuldade imensa de quebrar a quarta parede, olhar pra câmera. Quando acabou The Office, ele falou que ele não consegue mais fazer qualquer coisa sem olhar pra câmera. Que aí ele olha pra câmera e tem que falar, tá, tem que fingir que não estou olhando pra câmera. Até que, e já teve gente que chegou pra ele e falou, você pode não olhar pra câmera, tá? Você pode só atuar normal, assim.
A minha dificuldade é assistir coisa com o John Krasinski. Eu toda vez eu fico esperando ele olhar pra câmera e dar uma tiradinha.
É que pra mim eu só vi o Lugar Silencioso e ele no de Quarteto lá.
Eu tava assistindo aquela série dele no na Amazon, meu nome?
Pode crer, tem mesmo.
No primeiro episódio, assim, ele finge que vai olhar pra câmera e volta, mano. Filho da puta, mano.
Não é possível, para de usar, não é possível.
Juro por Deus.
Naquela série que é mó séria, mano.
É mó séria, tipo, alguém passa uma missão pra ele, ele tá conversando com alguém assim, aí ele vai virando assim, aí ele volta.
Caralho.
É, deve ser um easter eggzinho.
É, pode ser.
Pode ser.
Aí, então, é isso, né?
Acabou? Vou continuar jogando aqui.
Acabou. Ah, hoje é você.
Tô jogando Ghost of Tsushima.
Ô, peraí, Ale. Você já passou do segundo ato, já?
Então, eu passei pro segundo ato, mas eu resolvi libertar toda a ilha dos 24 territórios lá.
Ah, vai sozinho, né? Foi. Ah, vai chegar, velho. Os caras é foda, velho. Mano, vocês não tem noção de quão longo que é isso aí, velho. Ele tá perdendo muito tempo aí.
Não, mas ele não tem pouco pra fazer da vida, é aposentado, mano.
É
isso, ou ficar jogando bot na praça, ficar na fila do banco de manhã?
Então, eu entrei no segundo ato, mas eu não comecei o segundo ato ainda.
Sim.
Quantos atos tem o jogo?
São três, é rapidinho. É, mas assim, você já libertou, né, o mano lá, né?
Já, o velhinho já.
Ah, tá. Beleza.
E aí eu
acho aí que é aí que a história fica boa. Acho que é aí que a história fica boa pra caralho.
Aí eu tô resolvi aqui libertar o restante da ilha, né? Tem esse território aqui tudo feito mongol.
Tá com tempo, hein? Pode dizer que não, Ale, o que eu acho da hora das sidequests é aquela que os caras têm os contos, tá ligado?
Sim, eu não fiz nenhuma ainda.
Essas são fodas, porque você aprende técnicas, mano. Você aprende as técnicas dos caras que você enfrenta. Essas são bem loucas. Só que eu fiz umas duas assim, porque eu tava com preguiça.
Eu tô fudido, então, porque eu comecei a entrar... Porque tu sai literalmente do jogo, né? Tu entra em outro jogo.
Sim, é basicamente isso. Puta, você foi pra ilha?
Ainda não.
Ixi!
Ainda não.
Tem um DLC, mano, que você vai pra uma ilha que é, acho que é onde ele morava e tal. Puta merda. Onde ele nasceu.
Abriu a ilha, mas eu não fui lá ainda.
Essa aí foi uma que fez eu reiniciar o jogo. Eu falei, não, mano, peraí. Eu não vou fazer essa porra toda, não. Eu reiniciei o jogo, pulei tudo isso aí, mano. É muita coisa. Isso é louco.
Cara, eu vou ficar tipo um ano. Vou ficar um ano jogando essa porra aqui, então.
Ou você vai desistir e vai ir pra missão principal.
Olha lá. Izuara completamente libertada.
Mas, se você desistir, faz a história, mano. Pelo menos faz a história, porque vale a pena pra caralho, assim.
É um jogo agora que, tipo...
Fala aí.
Agora que eu liberei o território inteiro, eu vou voltar pra história.
É. Porque, tipo assim, é um jogo, exatamente por causa desse rolê que você tá fazendo aí, que eu falei, mano, é um jogo muito burocrático, tá ligado? Você tem que ir lá, vai liberar uma fortaleza, aí você tem que ir lá, tem que fazer stealth. Aí, esse é um jogo que tem stealth, viu, Du? Esse jogo tem stealth pra caralho. É, faz stealth, aí pendura ali, faz e tal, beleza. Só que, tipo, quando você joga a história, mano, é uma sequência, assim, de CGs bons, e fora que, né, tipo, mano, é bonito pra caralho esse jogo, né?
Mesmo
então,
no PS4
vale muito mais a pena. O que que é?
Mesmo no PS4 ele tá muito bonito.
Não, ele é bem bonito. Ele é, porra, bem feito esse jogo aí. Parabéns. Os caras que fizeram, acertaram.
Eu já consegui upar o máximo meu arco longo, cara. Então nas missões de stealth eu só uso o arco longo. Aí ninguém me vê.
Não, é uma das melhores armas do jogo. Porque você atira uns tipos diferentes de flecha, né? Então você resolve um monte de coisa. É uma das melhores armas.
Pausou? É. Alguém pausou a gravação ou a gente tá gravando tudo isso?
Tá gravando e acabou agora. Falou!
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 Às 19 horas e 57 minutos, Renata Loprete chamando minha atenção para este momento. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos.
Chupa que a cana é doce, meu filho.
Que faltava!